Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 21 de março de 2022.
E vamos ao destaque do dia, energia limpa e renovável.
O governo lança medidas para estimular produção de biogás e biometano.
E o presidente Jair Bolsonaro afirma que o Brasil tem grande capacidade de produção desses novos combustíveis.
Em pouco tempo, podemos ter no Brasil o equivalente a 4 vezes aquilo que recebemos da Bolívia em gás.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Hoje é dia da Síndrome de Down.
E acesso de pessoas com deficiência a serviços públicos vai ficar mais fácil. Gabriela Noronha.
Com a criação de um cadastro nacional e um certificado de pessoas com deficiência, essas pessoas devem enfrentar menos burocracias. Eu volto daqui a pouco com mais informações.
Ações para desenvolver o turismo náutico, o de natureza e o rural.
Nós vamos conversar ao vivo aqui no estúdio da Voz do Brasil com o ministro do Turismo, Gilson Machado, sobre os programas para estimular o setor e gerar empregos.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Com uma imensa costa marítima e milhares de rios e lagos, o Brasil tem forte potencial para o turismo náutico.
E o governo divulgou um pacote de medidas para o setor, para atrair mais turistas e beneficiar cerca de 100 mil trabalhadores.
E para falar desse pacote de outras medidas para o setor, a gente conversa aqui no Estúdio da Voz do Brasil com o ministro do Turismo, Gilson Machado. Boa noite, ministro.
Boa noite, Gabriela. Boa noite, Nazi. Boa noite a todos os ouvintes e telespectadores também que estão nos assistindo pelas redes sociais. Realmente, o Brasil hoje tem o maior potencial do mundo para turismo náutico. Nenhum país se compara ao nosso. São mais de 8 mil quilômetros de costa, mais de 1.200 ilhas oceânicas. E sem falar na nossa capilaridade hídrica, mais de 37 mil quilômetros de rios, lagos. Só para você ter uma ideia, eu fui em Barcelos agora, no Ministério do Turismo inaugurou o aeroporto de Barcelos, o terminal de passageiros. E eu peguei um barco e subi o Rio Negro. Você tem uma ideia, só em Barcelos tem 3 mil ilhas. Só no Rio Negro tem mais de 50 mil praias belíssimas, tão bonitas como a praia mais bonita de Maragogi, como é que é a praia de Antunes, que nunca tiveram uma pegada de um ser humano lá. A Amazônia realmente, quem não foi, se dê a chance de ir conhecer. E falar de turismo náutico, né? Não dá para falar em desenvolvimento do turismo sem falar no nosso potencial. Pelo fato, principalmente, que nós não temos desastre natural de qualidade nenhuma. Nós não temos furacão, maremoto, terremoto. O turismo náutico no Brasil pode ser explorado 365 dias por ano. E tem outro detalhe, Gabriela. 80% da população brasileira mora na faixa de 200 quilômetros até do litoral. Grande parte da população brasileira mora no litoral. Então, o turismo náutico cresceu exponencialmente no período pós-pandemia, vem no período durante a pandemia. Muitos brasileiros que iam para o exterior, diga-se de passagem, o Brasil sempre foi um país que mandou 11 milhões de turistas brasileiros para o mundo todo, de alto poder aquisitivo, que com a pandemia esse pessoal começou a viajar aqui dentro do Brasil, começou a ser fidelizado aqui dentro, e o turismo náutico é uma grande oportunidade. E nós fizemos várias ações junto com o Ministério do Meio Ambiente também, através da normatização do mergulho conduzido, nosso programa de recifes artificiais, que já está determinado, mais de 96 pontos já plotados com a Marinha para o maior programa de naufrágio das Américas, nós vamos fazer aqui. Então é isso. A pesca esportiva também, inclusive semana passada eu estive em São Paulo, no Pesca e Companhia Trade Show, e um dado muito interessante: o mercado está hiperaquecido. Você quer comprar um barco hoje, motor de popa, você espera no mínimo 6 meses para poder receber sua encomenda de motor de popa. Está faltando barco no mercado.
Agora, ministro, o governo divulgou uma série de medidas para o turismo náutico, como o senhor está dizendo, entre elas estão benefícios tributários, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso.
Eliminação de imposto de importação de veleiros e jet skis novos e usados, né? E de 18%. Praticamente passou para zero o imposto, e com isso a gente já vê a procura por veleiro nos Estados Unidos. Mais de 200 veleiros já foram vendidos para brasileiros que estão voltando a trazer. Aí muita gente diz: ah, isso pode acabar com a indústria náutica de veleiro. De qual é a indústria náutica de veleiro que o Brasil tem? Nós não temos, só se nós tivermos, temos uma ou duas que trabalham empiricamente de veleiros. Entendeu? E não atende a demanda, o fluxo, a demanda reprimida que nós temos. E vale a pena lembrar que cada veleiro, ele gera em torno de 2 a 3 empregos aqui no Brasil. E um barco dentro d'água, na água salgada, que é um ambiente hostil, em 5 anos ele se transforma em outro barco. Porque você gasta para eletrônicos, você gasta para fiação, você gasta com a parte mecânica, você gasta com a parte de bucinho, eixo, hélice, você gasta com a parte de manutenção de casco, você gasta com a parte do velame, você gasta com tudo que isso daí. Então, praticamente, em 5 anos, a economia brasileira se aquece, além de falar na cadeia produtiva que está em torno do veleiro e do jet ski. Entendeu? E a gente tem feito também ações que é muito importante falar aqui, salientar, deixar pontuado, é que nós criamos agora o curso de condutor náutico. Nós, junto com o Ministério do Trabalho, a gente vai colocar no mercado de trabalho mais de 100 mil brasileiros que operavam sem ter uma profissão reconhecida, por exemplo.
Que benefícios que eles têm, ministro, assim, agora com essa...
Primeiro, nós vamos saber o que eles são, aonde eles estão e quanto eles são. E segundo, eles terão acesso a políticas públicas, por exemplo, um acordo de cooperação técnica com a Caixa Econômica que nós estamos finalizando agora, para estudar o desenvolvimento de linhas de crédito. Porque o taxista tem direito a ter uma linha de crédito específica para comprar o táxi e o condutor náutico não. Eu vou lhe dar uma ideia. São Miguel dos Milagres, eu sei porque eu moro lá. São Miguel dos Milagres tem o quê? 100 taxistas. Tem mais de 500 jangadeiros fazendo condução náutica. Isso daí traz segurança para o turista, traz segurança para o pousadeiro, para o cara que indica o passeio náutico, e traz segurança para o cidadão também, que ele passa a ser reconhecido como uma profissão. Então isso daí é extraordinário, não é? E a gente está feito, nós temos feito isso aí também. Outra coisa que a gente tem feito, o Brasil a percepção não tinha até então, o presidente Bolsonaro foi muito feliz nisso, que ele é um ecoturista náutico também, o brasileiro não tinha percepção da importância do turismo náutico. O turismo náutico sempre foi tratado com bullying, como coisa de rico. Como não é para ser democratizado, é para ser de todos. Por exemplo, você vai em qualquer cidade hoje, você não tem rampas públicas para colocar seu barco. Por que não, Nazir? Ele não tem condições de pagar 2 mil reais numa marina, de mensalidade, mas ele tem condição de ter o barquinho dele na casa dele, coberto com uma lona, e final de semana ele quer ir no lago, ou numa represa ou no mar, ele tem que ter um acesso, uma rampa pública, que ele chegue com o barco dele, tire o barco, passa o dia curtindo, no outro dia ele leva o barco para casa. Aqui a gente não tem essa cultura que todos os países do mundo, grande parte, tem. E o turismo náutico, ele tem que ser democratizado no Brasil. E é isso que o nosso presidente está fazendo.
Agora, ministro, além do turismo náutico, um outro segmento que está ganhando a atenção do Ministério é o cicloturismo. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho o que tem sido feito para estimular esse turismo sobre duas rodas.
Bom, muito mais do que um meio de transporte, né? A bicicleta passou a ser um item de lazer e que agrega saúde e bem-estar, somente em ambientes livres. Você tem uma ideia, a venda de bicicletas no período de 2020 aumentou 118% no Brasil, apesar de toda a pandemia. E agora, no mês de março, o Ministério do Turismo, junto com a Unesco, nós lançamos um edital para selecionar uma empresa que possa mapear e todos os prováveis locais nos parques para ter trilhas de cicloturismo. E esses resultados incluirão a identificação de vários mercados estratégicos também e a proposta de ações promocionais para divulgar isso daí e apoio à comercialização, que isso daí é uma grande tendência do mercado.
Agora, ministro, amanhã está marcado o leilão de concessão do Parque Nacional do Iguaçu. Com isso, um consórcio privado vai poder administrar a prestação de serviços no parque. O que isso traz de benefício para o país, as concessões dos parques nacionais?
Um dos maiores ativos que o Brasil tem é a sua natureza intacta, não é? Então, você vê hoje, temos outra visibilidade nos parques. Eu fui agora em Noronha, por exemplo, e a gente já vê essa acessibilidade, coisa que não tinha antes, diga-se de passagem, do governo do presidente Bolsonaro, com a qualidade que tem, com o compromisso que nós temos com a pessoa com deficiência. E justifica justamente com essa parceria público-privada, as concessões, o seu potencial. E para juntar o interesse econômico com o interesse de preservação. Então nós temos feito isso aí. Por exemplo, nós lançamos agora, nós vamos lançar agora no futuro, o ecoturismo, o turismo equestre dentro dos parques. Os parques não tinham acesso a cavalos. Você tem noção quantos cavalos nós temos no Brasil hoje? O tamanho do negócio cavalo, do turismo equestre no Brasil? O Brasil hoje tem 6 milhões de equinos. O cavalo no Brasil, eu tive agora numa expulsão nacional do Mangalarra Machador lá em Recife, uma etapa. O turismo de cavalo, o negócio de cavalo, gera 3 milhões e meio de empregos no Brasil.
Essa era a pergunta que eu ia fazer, ministro. É o potencial do Brasil para o turismo rural, que também é muito grande, e o governo também dá com olhos voltados para isso.
É impressionante. Só para você terminar meu raciocínio, gera mais emprego o turismo equestre do que a própria indústria automobilística. E você sabe que o homem jamais será no turismo equestre, será trocado pelo robô, será substituído pela máquina. Porque você consegue fazer uma linha de montagem e fazer um carro. Mas você não consegue ensinar o robô a casquear um cavalo, ensinar o robô a fazer uma crina ou a domar um potro. Isso você não consegue. E o negócio cavalo no Brasil gera em torno de 16 bilhões de reais. Então, realmente, é muito produtivo. Qual foi a tua pergunta mesmo que tu fizesse?
Sobre o potencial do Brasil no turismo rural, que foi o que o senhor respondeu agora já. É. A gente já pode passar para a próxima pergunta.
Pois é, ministro, o projeto Experiências do Brasil Rural já tem aí outros roteiros no país. Ainda é ampliar ainda mais isso?
8 roteiros, né, Nath?
8 roteiros.
Tem a Rota Amazônica, né? Do Pará, Terra-mãe do Brasil, Seus Caminhos, Segredos e Sabores na Bahia, o Agroturismo do Espírito Santo, a Rota do Queijo, Terroir, Vertentes e Rota Gourmet das Terras Altas da Mantiqueira, Minas Gerais, o Caminho do Campo em Santa Catarina, Ferradura dos Vinhedos, o roteiro Farroupilha Colonial. O Brasil, onde você vai... O que não falta são opções. E agora mesmo nós lançamos uma campanha de turismo de natureza no ano passado, num lugar chamado Cantão, no Tocantins, em Cazaiara. É um dos lugares mais bonitos que eu já fui e quase ninguém conhece. Alto é do Chão, no Pará, eu sempre falo, eu acho que o brasileiro ele tem sim que tirar um tempo para conhecer a Amazônia. Quem está me ouvindo e não foi ainda na Amazônia, eu digo assim de passagem, eu conheço o mundo. Eu já viajei o mundo e nada se compara à Amazônia brasileira. Eu até soltei uma frase, quando eu fui agora em Fernando de Noronha, que nós vamos inaugurar as 14 antenas que o nosso governo colocou lá, de conectividade, porque não tem turismo sem conectividade, sem internet, né? Eu até disse, olha, Fernando de Noronha hoje saiu aqui, publicado no jornal The Guardian, na TripAdvisor, como uma das 10 melhores praias do mundo, tá? Se eu não me engano, a Praia do Sancho, pela 20ª vez, está entre as 7 praias do mundo. Eu quero dizer que eu sou ministro do turismo, sou pernambucano, mas a praia mais bonita que eu fui, eu acabei de ver essa semana. Lá no Rio Negro, na cidade de Barcelos. Então, quem está me ouvindo, que não foi na Amazônia ainda, dê uma chance à sua vida, à sua felicidade, porque vale a pena conhecer o Brasil e a Amazônia brasileira.
Agora, ministro, durante a pandemia, o Ministério lançou o selo Turismo Responsável, que chegou a 31 mil estabelecimentos no país, que seguiram os protocolos de segurança. Agora, com a queda dos casos de Covid, o Ministério vai manter esse selo?
Esse selo daí é uma conquista de todos nós, porque os protocolos de segurança, eles servem para todas as áreas e servem também para evitar doenças, como por exemplo a própria gripe, né, que tivemos agora há pouco tempo um surto de H3N2, hepatite, etc. Então, quanto mais seguro o protocolo de segurança tiver, melhor. Então, a gente, por enquanto, nós vamos manter sim, nós vamos manter a conversa com o ministro Queiroga, para a gente andar sempre de mão dada, porque os nossos ministros, a gente não pratica hipoterapia. Um ministro ajuda o outro, porque um ministro interfere na área do outro, e sem saúde não há turismo.
Agora, ministro, o governo também está empenhado em trazer turistas estrangeiros para o país e tem investido aí em campanhas no exterior. Quais são as principais iniciativas nesse sentido e que mensagem levamos aí aos potenciais visitantes?
A Embratur tem promovido a divulgação no Brasil do exterior com maestria. Né? Apesar de toda a pandemia, nós ficamos restritos o ano passado a investir recursos aqui dentro do Brasil. Mas eu quero dizer uma coisa, o Brasil hoje é uma grande oportunidade. Nós temos uma média de 6 milhões de turistas estrangeiros por ano no Brasil, que é muito pouco, diga-se de passagem, menos do que a Torre Eiffel. Não é? O Brasil é o país que tem os maiores potenciais do mundo no período pós-pandemia. Eu tive essa semana no Google, por incrível que pareça, o pessoal está deixando, por conta da guerra que está acontecendo hoje, estão cancelando viagens para a Europa e estão buscando destino na América do Sul. O americano, pessoas do mundo todo. E qual é o país hoje mais atrativo da América do Sul? Nenhum país se compara ao nosso. Então é isso. Nós temos também feito ações no Ministério que vão quebrar um gargalo que nós temos aqui no turismo, que é a falta... Os nossos funcionários têm uma deficiência muito grande na língua inglesa. Então a gente, nós desenvolvemos um método agora que você vai conseguir fazer com que o funcionário, ele com 3 meses de treinamento, ele consiga se comunicar 80% da necessidade que o turista tem. Não é um método de aprendizado em inglês, não. É um método de comunicação em inglês específico para as necessidades do trade, que essa é uma grande deficiência que o Brasil tem hoje.
Tá joia, ministro. Nós agradecemos muito a sua presença aqui à Voz do Brasil. Conversamos ao vivo com o Gilson Machado, ministro do Turismo. Obrigada, ministro.
Muito obrigado. Eu quero dizer que agradeço a você estar aqui e quero dizer que o turismo tem sim a capacidade de ser tão importante no PIB brasileiro quanto o agronegócio. O turismo que criou só entre novembro e fevereiro, novembro de 2021 e fevereiro de 2022, 500 mil novos empregos de carteira assinada, um turismo que faturou 19,7 bilhões de reais em dezembro agora, e o turismo que, enquanto o PIB do Brasil cresceu 4,5%, o PIB do turismo do Brasil, apesar de toda a pandemia, de tudo que está acontecendo, cresceu 12,5%. Então, o turismo tem, sim, condições de ser uma das maiores forças da matriz econômica brasileira.
O governo federal lançou hoje um conjunto de iniciativas para estimular a geração de combustíveis limpos.
Foram criados um programa para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e uma estratégia de incentivo ao uso de biogás e biometano.
E os empreendimentos de produção de biometano foram incluídos em um regime especial de tributação.
Ao consumir compostos orgânicos como lixo e restos de alimentos, as bactérias geram um biogás que pode ser purificado e convertido em biometano, um combustível que pode substituir o gás natural, o diesel e a gasolina em caminhões, ônibus e tratores, como explica Alessandro Gardeman, presidente da Associação Brasileira do Biogás.
É exatamente o mesmo combustível, só que ele é renovável, mas ele é molecularmente o mesmo produto, tem a mesma potência.
A Estratégia Federal de Incentivo ao Uso Sustentável de Biogás e Biometano, lançada nesta segunda-feira pelo governo federal, pretende incentivar a produção e o uso sustentável do biometano. Segundo o presidente Jair Bolsonaro, o Brasil tem potencial para produzir biometano em grande quantidade e com custo menor do que outros combustíveis.
Em pouco tempo, podemos ter no Brasil o equivalente a 4 vezes aquilo que recebemos da Bolívia em gás. E também sem imposto. Ou seja, é uma energia, além de própria, né? Ela não tem esse custo elevado na ponta da linha que temos com impostos.
Também foi instituído o programa Metano Zero, com o objetivo de estimular ações para reduzir as emissões de metano. Entre as iniciativas está a implantação de estruturas para a geração do biometano e de sistemas de purificação de biogás. O programa pretende gerar energia a partir da transformação do lixo orgânico produzido em 5 atividades, como destacou o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite.
São resíduos de aves, suínos, cana-de-açúcar, laticínio e aterros sanitários. Tudo isso para gerar o biogás, que gera energia, o biometano, que gera o combustível. Agora em veículos pesados, reduzindo o custo de combustível.
O governo também incluiu os investimentos em biometano no regime especial de incentivos para o desenvolvimento da infraestrutura, o REID. Com isso, a aquisição de máquinas, materiais de construção, equipamentos e outros componentes ligados à produção do biometano fica isenta de cobrança dos impostos PIS com fins. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, comentou a importância da iniciativa.
Estamos hoje dando mais um passo para a consolidação do mercado aberto, dinâmico e competitivo, ao proporcionar aos investidores da bioenergia a mesma condição que já dispunham os produtores de gás natural.
As ações de estímulo à produção de biometano devem contribuir para o cumprimento do acordo assinado pelo Brasil na Conferência da ONU sobre o Clima, realizada no ano passado na Escócia. O compromisso firmado pelos países é de reduzir as emissões de gases do efeito estufa pela metade até 2030. O biometano é o biocombustível com a melhor nota de eficiência energética e reduz 96% das emissões de CO2 quando comparado ao diesel. Reportagem Márcia Fernandes.
O Dia Nacional da Síndrome de Down foi instituído este ano pelo governo.
E na data foram apresentadas uma série de medidas voltadas às pessoas com deficiência.
Destaque para o lançamento da primeira etapa do Cadastro Inclusão, que tem como objetivo reduzir a burocracia do acesso a serviços públicos de pessoas com deficiência.
Ao vivo do Palácio do Planalto, a repórter Gabriela Noronha tem mais informações. Boa noite, Gabriela.
Boa noite, Nádia. Boa noite, Gabriela. E boa noite, ouvintes da Voz do Brasil. Olha, facilitar o acesso a serviços públicos para os mais de 17 milhões de brasileiros que têm alguma deficiência é um dos objetivos do novo Cadastro Inclusão. A nova ferramenta vai reunir informações sobre as pessoas com deficiência em um só registro eletrônico. O cadastro vai fornecer um certificado da pessoa com deficiência, como explicou o secretário nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Cláudio Panoeiro.
Na prática, isso significa que as pessoas com deficiência já não precisarão mais peregrinar por diferentes repartições para reunir documentos e comprovar a sua condição. Essa base de dados começa hoje, utilizando as informações constantes do benefício de prestação continuada e da aposentadoria especial da pessoa com deficiência. Adiante, pretendemos incluir no cadastro as 17 milhões de pessoas que estão referidas na Política Nacional de Saúde do Ministério da Saúde, um universo de pessoas que efetivamente, a partir desse cadastro, vão poder garantir os seus direitos com mais facilidades.
O lançamento da primeira etapa do Cadastro Nacional de Inclusão foi uma das 9 ações anunciadas na cerimônia em alusão ao Dia Internacional da Síndrome de Down. O governo anunciou ainda a criação do Sistema Nacional de Informações sobre Deficiência e do Memorial Virtual da Hanseníase, que vai reunir materiais históricos na página do Ministério sobre a Hanseníase no Brasil. O governo também lançou medidas de estímulo à empregabilidade. A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves, destacou a importância de oferecer oportunidade a todos.
Que todas as crianças tenham oportunidade, que todas as pessoas com Down tenham oportunidade, que todas as pessoas com deficiência no meu país tenham oportunidade.
Neste mês, o presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou lei que instituiu o Dia Nacional da Síndrome de Down. A data é celebrada no dia 21 de março, mesmo dia incluso na agenda da Organização das Nações Unidas. O objetivo é conscientizar a todos sobre os direitos iguais. Nazi, Gabriela.
Obrigada, Gabriela Noronha, pelas informações ao vivo.
...149 postos de combustíveis nas margens de rodovias foram notificados pela possível prática de cobrança de repouso e descanso de caminhoneiros.
A ação da Senacom, a Secretaria Nacional do Consumidor, se deu depois de um trabalho conjunto com a Polícia Rodoviária Federal, que verificou os indícios de abuso depois de uma operação.
Postos de combustíveis podem implantar locais de repouso e descanso para os caminhoneiros, mas não podem cobrar pela prestação de serviço e nem condicionar o abastecimento de combustível, prática conhecida como venda casada.
Os estabelecimentos têm até 20 dias para justificar o pagamento considerado indevido ou podem ser multados.
E os valores do preço mínimo de frete para o transporte rodoviário de cargas foram atualizados.
O reajuste ficou entre 11% e 14%, dependendo do tipo da carga e número de eixos.
Para definir os novos valores, a ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, considerou a atualização no preço do óleo diesel S10.
O piso mínimo de frete é atualizado 2 vezes por ano, até os dias 20 de janeiro e 20 de julho, ou sempre que o preço do diesel subir mais de 10%.
Os novos valores estão disponíveis para consulta no endereço gov.br/ANTT.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada. Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro Alexandre de Moraes cancela bloqueio após Telegram cumprir determinações do Supremo.
Justiça Federal condena cidadão argelino por fazer apologia ao nazismo.
Estado da Paraíba é condenado a pagar R$ 25 mil reais de indenização à mãe de jovem que morreu carbonizado em centro socioeducativo.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Ministro Alexandre de Moraes cancela bloqueio após Telegram cumprir determinações do Supremo Tribunal Federal.
O aplicativo indicou o representante legal no Brasil e apresentou ações de combate à desinformação. Ricardo Moreira.
O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal revogou neste domingo a ordem de bloqueio ao aplicativo Telegram após o cumprimento de determinações da corte que estavam pendentes. Conforme a decisão, o Telegram indicou Alan Campos Elias Tomás como representante legal no Brasil e disse que vai restringir postagem pública para usuários banidos por espalhar desinformação. O aplicativo afirmou ainda que tem feito monitoramento dos 100 canais mais populares no país e vai estabelecer relações de trabalho com agências de checagem para combater a desinformação no Brasil.
A celebração de acordo judicial que converte a separação litigiosa em consensual não impede o julgamento de pedido indenizatório de um dos cônjuges contra o outro.
Essa conclusão é do Superior Tribunal de Justiça. Fátima Uchoa.
O Tribunal de Justiça de São Paulo considerou que uma mulher, ao firmar acordo na separação, renunciou tacitamente ao direito de obter reparação pelo alegado comportamento agressivo do ex-marido. Assim, negou o prosseguimento à ação dela. Mas a quarta turma do STJ deu provimento ao recurso especial da mulher. Para o relator ministro Marco Bussi, esse acordo celebrado deve se restringir aos pedidos de separação, alimentos e guarda do filho, pois em nenhum momento a ex-esposa declarou expressamente desistência ou renúncia ao direito no qual fundamentou o pedido indenizatório.
Justiça Federal condena cidadão da República Democrática e Popular da Argélia por fazer apologia ao nazismo em postagem em rede social.
Atualmente, o réu cumpre prisão em Itaí, no interior de São Paulo, por participação em organização criminosa e promoção de migração ilegal. Diego Matoso.
A denúncia foi feita pelo Ministério Público Federal, que tomou ciência das postagens a partir da investigação de outros delitos nos quais o homem se envolveu. Nas publicações, o réu enalteceu o regime de extrema-direita alemão com imagens de Hitler. Ao concluir pela condenação, a Justiça Federal substituiu a pena de 2 anos e 4 meses de prisão pelo pagamento de 2 salários mínimos e a prestação de serviços comunitários.
A 14ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais modificou a sentença da comarca de Belo Horizonte e confirmou a exclusão de um motorista prestador de serviços via aplicativo da equipe de colaboradores da empresa.
O condutor disse que teve a inscrição na plataforma suspensa em dezembro de 2020 sob a justificativa de que estaria compartilhando a conta, o que não é permitido.
A empresa foi condenada em primeira instância, mas recorreu. Segundo a réu, o motorista aceitou os termos que autorizam a plataforma a desligar colaboradores.
O tribunal concluiu que a suspensão temporária está prevista no regulamento e ocorreu para que especialistas analisassem o perfil do motorista.
Estado da Paraíba é condenado a pagar R$ 25 mil reais de indenização à mãe de jovem que morreu em centro socioeducativo, no município de Lagoa Seca.
O interno morreu carbonizado junto com outros 4 jovens que ficaram presos em uma das celas que foram incendiadas por outros internos. Carolina Chaves.
Ao analisar o processo, o Tribunal de Justiça da Paraíba decidiu manter a condenação contra o Estado paraibano. O relator da ação observou que, em caso de morte de interno no interior de estabelecimentos socioeducativos, aplica-se a responsabilidade objetiva do Estado pelo evento danoso, como prevê a Constituição Federal. Já o valor dos danos morais foi estabelecido com o objetivo de reparar o dano causado ao ofendido e, ao mesmo tempo, servir de exemplo exemplo, para inibição de futuras condutas nocivas. Cabe recurso da decisão.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal, em torno e pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Plenário analisa Lei Henri Borel, auxílio para setor cultural e prorrogação de contratos de servidores temporários.
Comissão de Petrópolis ouve defesa civil do Estado e cobra medidas do governo federal.
Depois de 2 anos suspenso pela pandemia, o prêmio Berta Lutz volta a homenagear destaques femininos do país.
Boa noite.
Boa noite.
A comissão temporária do Senado, que busca soluções para a população atingida pelas fortes chuvas em Petrópolis, no Rio de Janeiro, aprovou hoje requerimentos de informação sobre as providências do governo federal para auxiliar a cidade.
Os senadores também ouviram representantes do governo estadual sobre as ações na região. Os parlamentares defendem novos sistemas de monitoramento e aviso de chuvas, além da criação de um instituto de geologia no município. Repórter Rodrigo Rezende.
Em audiência da comissão que acompanha os efeitos e futuras medidas em relação às fortes chuvas que atingiram Petrópolis, no Rio de Janeiro, o subsecretário de Estado de Defesa Civil do Rio, Márcio Romano, destacou que qualquer medida de modernização do sistema de alarmes e monitoramentos de chuvas precisa contar com apoio da população.
Então, o que é mais importante nisso tudo é a população entender também que ela precisa respeitar o que a Defesa Civil fala.
O relator da comissão, senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, defendeu a construção de um Instituto de Geologia em Petrópolis.
A criação desse Instituto de Geologia dá maior importância, eu acredito, para a região de Petrópolis e, a partir dele, como um exemplo, para os demais municípios da região serrana. Talvez com 15, 20 servidores concursados, você consiga um corpo qualificado que possa adiantar os estudos e buscar os recursos.
Carlos Portinho defendeu ainda a realização de eventos anuais de simulação e sugeriu a construção de pontos de recebimento de pessoas atingidas por desastres naturais.
E o desenvolvimento sustentável foi defendido como essencial para evitar catástrofes no mundo. De acordo com o participante do segundo colóquio Brasil-Alemanha sobre política e direito ambiental, não é mais viável pensar em desenvolvimento econômico e social sem a preservação ambiental.
O debate foi realizado pela Comissão de Meio Ambiente. Reportagem de Yara Farias Borges.
Segundo a ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, a Constituição já prevê a proteção do meio ambiente como garantia da existência humana digna.
Assim é, porque a Constituição assim determina. Favor nenhum de ninguém. A prática da econômica que ofenda o meio ambiente é inconstitucional. Ponto.
O embaixador da Alemanha no Brasil, Heiko Thoms, disse que o desenvolvimento sustentável é essencial para evitar catástrofes no mundo inteiro.
Se esconder perante o futuro em relação às mudanças climáticas não é uma opção. A política tem a responsabilidade de definir e impor as condições gerais para uma compensação justa dos interesses.
O presidente da Comissão de Meio Ambiente, senador Jacques Wagner, do PT baiano, disse que apesar de a legislação ambiental do Brasil ser uma das mais avançadas do mundo, ainda não é efetivamente implementada. Citando o conflito na Ucrânia, alertou que a guerra ambiental também afeta a vida de toda a humanidade.
Nós estamos vendo eclodir uma guerra da mãe natureza contra os humanos que vivem no planeta. Tanto faz onde é o desmatamento. O mundo inteiro sofrerá com isso, através do aquecimento global, da elevação do nível dos mares, das secas, das enchentes e dos dilúvios.
O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Herman Benjamin, defendeu o diálogo do Brasil com os países localizados na Amazônia para uma lei de proteção do bioma. Também participam do evento parlamentares europeus, cientistas e pesquisadores.
Comissão de Educação aprovou duas indicações para a adoção de políticas públicas por parte do governo federal.
Uma prevê a criação da Universidade Federal Indígena de Roraima e a outra a distribuição de livros gratuitos para estudantes da rede pública. A reportagem é de Marcela Cunha.
A Comissão de Educação transformou em uma indicação para o governo federal o projeto de lei que cria a Universidade Federal Indígena de Roraima, no município de Normandia. Pelo projeto do senador Telmário Mota, do PROS do Estado, metade das vagas será para estudantes autodeclarados indígenas, que receberão assistência do governo. Para a senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, a nova universidade poderá ainda contribuir para o cumprimento de metas do Plano Nacional de Educação.
A medida vai ao encontro, portanto, da meta do Plano Nacional de Educação de ampliar até 2024 as taxas de matrículas nesse nível de ensino. A educação de povos tradicionais hoje é uma necessidade premente no Brasil, realmente, do seu investimento.
Também virou uma indicação ao governo federal o projeto de lei que determina a distribuição gratuita de livros para famílias com filhos de até 17 anos matriculados em escolas públicas. Pela proposta do senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, eles vão receber a cada bimestre letivo 2 livros de conteúdo literário, artístico ou científico.
O plenário do Senado deve votar amanhã a medida provisória que prorroga por mais 2 anos a validade dos contratos temporários de 215 médicos veterinários que prestam serviço ao Ministério da Agricultura.
O governo alega que, sem a prorrogação, a fiscalização do abate de animais poderá ficar comprometida, o que pode gerar consequências no funcionamento de frigoríficos. Também está prevista a prorrogação de contratos dos servidores temporários da Agência Nacional de Saúde Suplementar. O repórter Alexandre Campos tem os detalhes da pauta desta semana.
A pauta ainda prevê a votação do projeto que torna mais rígida a pena de quem for condenado pela prática de violência doméstica e familiar contra crianças e adolescentes, como homicídio, lesão corporal ou qualquer outra ação que cause sofrimento físico, psicológico ou sexual. A proposta, conhecida como Lei Henri Borel, em homenagem ao menino de 4 anos assassinado há pouco mais de 1 ano no Rio de Janeiro, equipara a crime hediondo ao homicídio de menor de 14 anos e estabelece medidas protetivas de urgência a serem adotadas pelo juiz em 24 horas, caso haja risco iminente à vida ou à integridade física da criança ou do adolescente. Na quarta-feira, os senadores devem analisar a proposta que cria a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, que tem como objetivo estimular ações na área cultural por meio do apoio da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. A proposta prevê ainda a parceria direta da sociedade civil e estabelece regras de prestação de contas dos projetos culturais contemplados. Já na quinta-feira, o destaque fica com a votação do projeto que cria regras para a doação à população de medicamentos de uso humano, como explicou o senador Jorge Cajuru, do Podemos de Goiás, autor da matéria.
Esse meu projeto, além de corrigir problemas de uso e descarte inadequados decorrente da sobra de medicamentos, ele vai facilitar o acesso da população mais pobre a esses medicamentos, praticamente a custo zero.
Também na quinta-feira, os senadores devem votar a proposta que altera a lei que trata do rastreamento da produção e consumo de medicamentos para permitir que os laboratórios, por meio de um QR Code impresso na embalagem, possam disponibilizar aos usuários a bula digital. Essa medida, inclusive, vai proporcionar mais acessibilidade ao conteúdo da bula, uma vez que seu texto poderá ser convertido em áudio ou vídeo por meio de aplicativo adequado.
E o Congresso entrega o diploma Berta Lutz a 21 mulheres na próxima quarta-feira.
A premiação, que completa 20 anos, é retomada após 2 anos de suspensão por conta da pandemia. A reportagem é de Regina Pinheiro.
O diploma Berta Lutz premia anualmente mulheres e homens que têm oferecido contribuição relevante para a defesa dos direitos da mulher. Uma das 21 homenageadas nesta edição, que celebra 20 anos de criação do prêmio, é a pneumologista e pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz, Margarete Dalcomo. A líder da bancada feminina, senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, falou sobre a dedicação da médica.
E a doutora Margarete, que é uma grande mulher, ela se destacou de forma muito intensa pela sua dedicação, pelo enfrentamento, pela busca de alternativas e proteção da população brasileira agora no período de pandemia, e prestando a sua inteligência ao povo brasileiro e trazendo esperança ao povo brasileiro.
Também receberão o diploma Berta Lutz a primeira-dama Michele Bolsonaro,
presidente do Conselho do Programa Pátria Voluntária, a ministra-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, Flávia Arruda, e a empresária Luísa Trajano.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Pauta da semana inclui urgência para o piso salarial dos profissionais da enfermagem.
Deputados voltam a reclamar dos aumentos sucessivos do preço dos combustíveis.
Plenário da Câmara amplia controle sobre resíduos perigosos vindos do exterior.
Boa noite. O Plenário da Câmara aprovou 3 acordos internacionais firmados pelo Brasil. Entre eles, o que proíbe a importação de resíduos perigosos vindos dos países desenvolvidos. Mais detalhes com o repórter Marcelo Larche.
Entre os produtos proibidos de serem enviados pelos países ricos para os demais estão resíduos de óleos minerais não aproveitáveis, de produtos médicos e farmacêuticos e de solventes. O projeto aprova a entrada do Brasil em uma emenda da Convenção de Basileia, que amplia o controle sobre a movimentação internacional desse tipo de produto. Esse texto, chamado de Emenda de Banimento, foi adotado em 1995 durante conferência promovida pela ONU. A convenção permite o transporte desses produtos de um país para o outro apenas quando isso não ameaçar a saúde humana e o meio ambiente. A proibição de importação de produtos perigosos já é prevista na Lei de Resíduos Sólidos, aprovada em 2010. A emenda à Convenção da Basileia foi aprovada por unanimidade no plenário, de maneira simbólica. A deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, defendeu a importância da proposta e lembrou de casos recentes em que países ricos enviaram para o Brasil cargas de pneus usados e até lixo.
Esse é um problema do planeta. Então, nós sugerimos a aprovação do PDL, concordamos com a matéria, para que não tenhamos mais surpresas dessa natureza, nem pneus do primeiro mundo a serem depositados aqui em pilhas intermináveis, nem lixo chegando sem o remetente.
Também foi aprovado o acordo que autoriza os brasileiros e os paraguaios que moram na fronteira a trabalharem em qualquer um dos dois países se tiverem o documento chamado Carteira de Trânsito Vicinal Fronteiriço. A carteira também dá direito à isenção do registro de importação e exportação de mercadorias como produtos de limpeza, higiene, medicamentos e alimentos, entre outros. Este projeto foi aprovado pela representação brasileira no Parlamento do Mercosul. Foi aprovado ainda tratado que regulamenta a extradição de pessoas entre o Brasil e o Cazaquistão. Todos os 3 acordos foram enviados para análise do Senado e só serão ratificados, ou seja, passarão a valer, depois de aprovados pelas 2 casas do Congresso. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Agricultura.
Heitor Chu, do PSB, se solidariza com o homem do campo que sofre com a seca do Rio Grande do Sul. De acordo com os estudos citados pelo parlamentar, essa é a pior estiagem dos últimos 70 anos.
Heitor Chu afirma que o impacto econômico da falta de chuvas já contabiliza prejuízos da ordem de 20 bilhões de reais. Para enfrentar o problema, ele cita o aporte de 925 bilhões de reais do governo federal no Pronaf, mas cobra a prometida edição da medida provisória que trata das dívidas do agricultor familiar.
Celso Maldaner, do MDB de Santa Catarina, também alerta para a crítica situação do sul do país, que amarga prejuízos com a estiagem. O parlamentar pede que sejam aprovados incentivos diferenciados para a agroindústria e o cooperativismo.
Celso Maldaner ressalta que os custos de produção estão cada vez mais altos. Por isso, o deputado defende um tratamento especial ao pequeno produtor por meio do PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar.
Desenvolvimento Regional.
Alê Silva, do Republicanos de Minas Gerais, elogia o governo do presidente Jair Bolsonaro por implementar o Programa de Regulamentação Fundiária, feito em parceria com os municípios. Ela cita a existência de bairros inteiros em cidades mineiras que sofrem com a falta de infraestrutura porque são áreas irregulares.
Alê Silva observa que, graças à escrituração dos imóveis, várias famílias poderão contar com políticas públicas que dão acesso a serviços essenciais, como energia elétrica e saneamento básico.
A Igreja O Brasil para Cristo completou este mês 66 anos de atividades no Brasil. Roberto de Lucena, do Podemos, de São Paulo, destaca que, além de congregar milhares de membros em todo o território nacional, a Igreja está presente em dezenas de países fazendo trabalhos sociais.
Roberto de Lucena também expressa solidariedade em nome da bancada do Podemos e da Frente Parlamentar Evangélica ao povo da Ucrânia. Na avaliação do deputado, os ucranianos têm sido covardemente atacados pelo exército comandado por Vladimir Putin, num conflito em que a própria população russa também é vítima.
Transportes.
Perpétua Almeida, do PCdoB, desafia o presidente Jair Bolsonaro a fazer uma motossiata na BR-364, entre as cidades de Rio Branco e Cruzeiro do Sul, no Acre. Segundo ela, o passeio seria uma espécie de rali por causa das péssimas condições da rodovia.
Perpétua Almeida também sugere que Bolsonaro vá de avião até o município de Jordão, mas alerta para o risco de a aeronave atolar na pista de pouso. Ela ainda insiste que o presidente abasteça a moto, pagando quase R$ 12,00 o litro da gasolina, e aproveite para pesquisar o preço da cesta básica na cidade.
Economia.
Marx Beltrão, do PSD de Alagoas, reclama dos sucessivos aumentos no preço dos combustíveis. Ele afirma que em 3 anos e 3 meses, por conta do preço de paridade de importação, o valor da gasolina na refinaria aumentou 182%, garantindo o alto salário dos diretores da Petrobras e o lucro dos acionistas às custas do sofrimento dos brasileiros.
Marx Beltrão cobra que o presidente Jair Bolsonaro assuma a responsabilidade de administrar o país e adote mudanças na política de preços para reverter os aumentos constantes da gasolina, do diesel e do gás de cozinha.
Frei Anastácio Ribeiro, do PT da Paraíba, também lamenta os seguidos aumentos dos combustíveis que, no entendimento do deputado, somados à fome, ao desemprego e às mortes por Covid-19, têm massacrado o povo brasileiro.
Frei Anastácio Ribeiro ainda apela ao governo federal que respeite a decisão do Congresso e pague o reajuste salarial aos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. O parlamentar solicita ao Ministério da Saúde que trabalhe para cumprir a lei que garante o reajuste dos profissionais.
Cristino Áureo, do PP do Rio de Janeiro, acredita que o Congresso precisa agir com urgência para minimizar o impacto do valor dos combustíveis no orçamento das famílias. Ele defende, por exemplo, a criação de um fundo de estabilização para reduzir a volatilidade dos preços repassados ao consumidor.
Cristino Áureo pede que, com a mesma união que os parlamentares aprovaram o auxílio gás, os colegas votem medidas para estabilizar o preço dos combustíveis. Ele observa que vários países estão aportando recursos públicos para proteger as camadas mais pobres da sociedade dos impactos da alta do petróleo.
Jorge Sola, do PT da Bahia, defende a proposta de emenda à Constituição que trata da reestatização das refinarias, distribuidoras e gasodutos da Petrobras. Ele explica que o barril retirado do pré-sal custa $4, mas por causa da paridade com os valores cobrados no mercado internacional, é cotado a $130, garantindo o lucro de 1.400% que a Petrobras obteve em 2021.
Jorge Sola acusa o governo Bolsonaro de permitir o maior roubo a que a população brasileira foi submetida, com a finalidade de garantir os lucros de acionistas das bolsas de Nova York e de São Paulo.
Reinhold Stefanes Júnior, do PSD do Paraná, rebate as críticas da oposição em relação à Petrobras. Segundo o parlamentar, nos governos petistas, a estatal sofreu prejuízos bilionários devido à corrupção e à incompetência dos gestores, que resultaram em uma dívida devastadora para o povo brasileiro.
Reinhold Stefanes Júnior afirma ainda que a sociedade precisa conhecer o potencial do país em relação à exploração do potássio, do fósforo e de outros minérios em reservas indígenas. Segundo ele, é inadmissível que os recursos naturais não sejam usados, impondo ao governo a importação dos produtos a um custo alto e desnecessário.
Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, critica a aprovação do projeto de lei que, apesar de prometer reduzir o preço médio do combustível, permite que a Petrobras continue aumentando o valor se assim desejar. Segundo o deputado, o texto dá carta branca à estatal, enquanto reduz a arrecadação de estados e municípios.
Mauro Benevides Filho argumenta que até agora as tentativas de frear o aumento dos combustíveis são falhas, porque não há retorno para o consumidor com a diminuição do preço nas bombas. O deputado acrescenta que estados e municípios vão perder muito com a mudança da base de cálculo do ICMS dos combustíveis.
Educação.
Joênia Wapchana, da Rede, pede que a Secretaria de Educação de Roraima preste esclarecimentos sobre a denúncia feita pela comunidade indígena Manuapium. A suspeita é de que o professor Alan Douglas, da Escola Estadual Nossa Senhora da Consolata, tenha sido exonerado por se recusar a informar o nome dos índios que denunciaram na mídia local a precariedade da instituição.
Joênia Wapchana cobra explicações sobre o caso para evitar que um servidor público seja perseguido por preservar a identidade dos alunos que denunciaram a falta de infraestrutura da escola.
Marcel Van Hatten, do Novo, afirma que o diretor de uma escola de ensino fundamental do município gaúcho de São Leopoldo está perseguindo crianças que optaram por não se imunizar contra a Covid-19. O deputado conta que pais estão sendo notificados para que os filhos se vacinem em 48 horas ou apresentem atestado de contraindicação sob pena de não poderem mais ir à escola.
Marcel Van Hatten critica a adoção do passaporte sanitário. Segundo ele, isso representa um atentado à liberdade individual e lembra que a medida já foi reprovada pelo Congresso Nacional. O deputado é favorável à vacina, mas ressalta que não se pode obrigar as pessoas a se imunizarem, principalmente as crianças.
Saúde.
Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, critica o ministro da Saúde por sugerir que o governo federal declare que o Brasil vive uma endemia e não mais uma epidemia de Covid-19. A parlamentar observa que, apesar da redução do número de casos e de mortes, ainda está em vigor o decreto de emergência em saúde pública por causa da gravidade da doença.
Jandira Fegali também pede que a vacinação contra o novo coronavírus seja inserida no calendário nacional de imunização. Além disso, a deputada aposta em uma vigilância integrada dos pacientes com Covid e influenza para que, com o tempo, o decreto de emergência em saúde pública seja suspenso.
Previdência.
Vicentinho, do PT de São Paulo, solicita a votação urgente do projeto de lei que garante o pagamento do 14º salário a aposentados e pensionistas. Segundo o parlamentar, foram poucas as decisões tomadas em benefício dessa parcela da população durante a pandemia, mas ela tem sustentado muitas famílias nesse período.
Vicentinho critica ainda a postura do presidente Bolsonaro, que, na avaliação do congressista, tem procurado tirar proveito eleitoral do pagamento de benefícios a que o povo brasileiro tem direito.
Segurança Pública.
Paulão, do PT, aponta a suspeita de fraude no concurso público para as polícias civil e militar, Corpo de Bombeiros e agentes penais de Alagoas.
Paulão solicita ao governador do estado, Renan Filho, a anulação do concurso, pois, segundo o deputado, apesar de não haver provas, é possível que haja a participação de organizações criminosas no esquema, o que tornaria vulnerável a segurança pública de Alagoas.
Votação.
Deputados devem votar esta semana a urgência para a proposta que dispõe sobre um piso salarial para os profissionais da enfermagem. Saiba mais sobre a pauta de votações da Câmara na reportagem de Cid Queiroz.
Depois de muita pressão, chega ao plenário esta semana o projeto que fixa o piso salarial de enfermeiros em R$ 4.750. Segundo o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, a medida deve ter impacto de 16 a 18 bilhões de reais. E os deputados ainda procuram formas de subsidiar esta despesa para que ela não inviabilize os hospitais filantrópicos. Por esta razão, a votação do mérito da matéria deve demorar um pouco mais.
Nós iremos votar a urgência para dar uma sinalização à categoria que nós estamos tratando com seriedade e com respeito a esse tema, mas também estabelecemos um compromisso de um cronograma de 5 semanas para que, junto com o Senado Federal, a gente encontre maneiras de subsidiar e suportar o aumento que será dado na carga dessas instituições que fazem saúde no Brasil.
Também pode ser votada a proposta de emenda à Constituição que proíbe a União de criar despesas aos demais entes federativos sem prever a transferência de recursos para o custeio. É uma reivindicação antiga de estados e municípios que alegam não ter como arcar com os gastos decorrentes de programas criados pela União. Mas a deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, aponta problemas para a aprovação da matéria.
Entrou na pauta a PEC 122, que impede que esse Congresso vote em alterações que ampliem serviços dos municípios ou qualquer tipo de despesa através de serviços. É, na verdade, a volta da reforma administrativa, que não tiveram força para aprovar, a PEC 32, com outra formatação para impedir a aprovação desses pisos, para impedir o pagamento do piso dos professores, mas não poderia, porque já é lei, idem dos agentes comunitários de saúde. Mas pode ser uma pedra sobre a enfermagem.
Estão prontos para a pauta do plenário da Câmara o projeto que cria o selo arte para produtos alimentícios artesanais de origem vegetal e o que transforma 4 cargos da carreira de auxiliar judiciário e 192 cargos de técnico judiciário em 118 cargos de carreira de analista judiciário no quadro permanente do TJDF. E na quinta-feira, o Congresso volta a se reunir para continuar a apreciação de vetos presidenciais. Entre eles, o que estabelece incentivos à indústria da reciclagem. O coordenador da Frente Parlamentar da Reciclagem, deputado Carlos Gomes, do Republicanos do Rio Grande do Sul, defende a derrubada do veto.
Foi um projeto também que tramitou em todas as comissões aqui nesta casa, passou pela correção da CFT, tramitou e foi aprovado pelo Senado, foi sancionado parte do projeto, transformando a Lei 14.260, criando assim a lei de incentivo à reciclagem, mas vetou os artigos que de fato concedem os incentivos.
O deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, é o autor da proposta que dispõe sobre medidas de proteção asseguradas aos entregadores de aplicativo, também vetada pelo presidente da República.
Este projeto dos aplicativos ficou 1 ano e meio na Câmara dos Deputados e no Senado ele foi votado em 1 semana por unanimidade. Então, esse projeto melhorou muito a vida na pandemia, daqueles trabalhadores de aplicativos, a grande parte deles entregadores de comida, inclusive. Isso significa o seguinte: eles tiveram algum tipo de seguro, seguro saúde, seguro acidente, o não cancelamento, multa para quem desobedecer, e tinha o vale alimentação, que é uma coisa normal.
Outras propostas estarão na pauta do plenário desta semana. E você pode acompanhar todos os debates e votações pela Rádio e TV Câmara, pelo portal da Câmara na internet e pelo nosso canal no YouTube. A gente está também nas redes sociais e no aplicativo Câmara ao Vivo no seu celular. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Val Monteiro e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Boa noite.
Minuto do TCU.
O TCU realiza nesta terça-feira, dia 22 de março, às 14 horas e 30 minutos, o webinário Implementação da Análise de Impacto Regulatório na Administração Pública Federal. O seminário é voltado a gestores públicos de todos os órgãos e entidades federais. E a transmissão do evento será pelo canal do TCU no YouTube. O objetivo do encontro é apresentar dados de acompanhamento do tribunal sobre o tema, com informações sobre experiências internacionais, o estágio atual da administração, problemas identificados, governança e boas práticas. Para mais informações, acesse o portal do TCU em www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.